festivais da Holanda.
Senhoras e senhores deputados, por favor, então agradecia agora neste momento, já aqui há algum tempo, para o Sr. Deputado João Paulo Rosa de Melo, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito bem, agradeço, penso que estamos já em condições de começar a reunião. Bom dia a todos, agradeço. Marquei esta reunião para esta hora, percebem a lógica, portanto, é aqui digamos, uma agenda relativamente curta e, portanto, é possível fazermos a reunião, digamos, rapidamente. Eu, antes mesmo de iniciar a reunião, ou no início da reunião, queria mesmo comunicar que a Sra. Deputada Márcia Passos, como todos sabem, renunciou ao mandato por razões pessoais e, portanto, tomou posse o Sr. Deputado César Vasconcelos, do PST, nesta comissão, que vai ser a última reunião da comissão, mas a vida é assim. E também cumprimento e felicito pela tomada de posse no Parlamento, nesta sessão legislativa, nesta legislatura. E desejo também as maiores felicidades, porque realmente no trabalho parlamentar vai ser muito curto. Mas, muito bem. Vamos tratar da ordem de trabalho, depois tratamos das questões finais desta nossa comissão. O ponto 1, aprovação da ata 131 relativa à reunião 3 de janeiro. Não sei se há alguma questão queiram colocar. Não? Então vamos votar a ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos também votar o ponto 2, apreciação e votação do relatório de atividades respeitante à segunda sessão legislativa, que também será atualizada no final da sessão legislativa. Ou seja, vamos discutir aqui este relatório, vamos votá-lo, mas fiquem abertos, com a vossa autorização, de todos, penso eu, para que se acrescentem as matérias tratadas ainda hoje. Hoje haverá uma audição no final do dia, portanto, fará parte do relatório, como compreenderão, não é? Acho que temos o acordo de todos. Então está aberto o debate para qualquer questão que queiram colocar sobre o relatório, ou queiram. Por favor. Não? Já virá tudo muito. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os caros colegas e também o público que assiste aos trabalhos da Comissão e agradecer aos serviços de apoio à Comissão pela elaboração do relatório, tal como está, e também deixar nas mãos dos serviços e de Vossa Excelência, Sr. Presidente,
venha agora.
Digamos, acrescentar o que falta relativo ao trabalho de hoje, que é longo, não é? Além desta nossa reunião ordinária, teremos uma audição, não é? Uma audiência e ainda uma audição. E, portanto, do resto, nada a dizer e continuação de bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Mendes. Então, votar o relatório, se não houver mais nenhuma questão para queiram colocar, votamos o relatório. Com essa condição, portanto, acrescentarmos o que faltar. Acho que estamos todos de acordo sobre isso. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também. E agradeço também aos serviços da Comissão o trabalho desenvolvido neste relatório. No final, ainda farei o agradecimento final, digamos, para o trabalho na Comissão. Se me permitirem, a pedido do Sr. Deputado Nuno Carvalho, se estiverem de acordo, acabou de chegar aqui à Comissão, mas também terá que sair para outra Comissão, pediu-me para que o ponto 5 fosse desde já apresentado e debatido. Se não houver oposição a essa questão, assim faremos. Então vamos apreciar e votar o relatório final da petição 229. Petição contra o alargamento do IC20. O deputado relator, o deputado Nuno Carvalho, a quem dou a palavra de imediato para apresentar o relatório, faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo a si, aos senhores deputados, e naturalmente agradecer a atenção, considerando que decorre outra comissão, a Comissão de Trabalho.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, só mais uma questão. Agradeço que chegue mais o microfone e fale um bocadinho mais alto, não estamos a ouvir, mas eu não estou a ouvir bem. Pode ser defeito meu.
Muito bem. Assim está melhor. Okay. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, como fazia referência, naturalmente estava a agradecer aqui aos senhores deputados pela vossa anuência em poder apresentar este relatório mais cedo. Este relatório incide precisamente sobre as obras que são realizadas no IC20. Estas obras, de acordo com os peticionários, representam um alargamento do IC20 para 4 faixas. Sendo que os peticionários apontam um conjunto de problemas sobre a realização destas obras que orçam em cerca de 20 milhões de euros. Indicam os senhores peticionários que essa situação não irá resolver o problema de fluxo de trânsito que neste momento já existe, considerando que todas as viaturas que irão usufruir deste alargamento de 4 faixas depois continuarão a afunilar naquilo que é o acesso da travessia do Tejo da Ponte 25 de Abril. E, portanto, nesse mesmo sentido, consideram que apenas o único prejuízo que daqui existe é um prejuízo ambiental e indicam que as alternativas passariam por transportes coletivos, ciclovias e que os cerca de 20 milhões de euros orçados para esta obra seriam mais bem aplicados nesse mesmo sentido com estas alternativas para a deslocação da população. E, portanto, lançam esta petição para que, precisamente, exista este objetivo de transformar o valor que seja aplicado, ainda que as obras já estejam a decorrer neste momento, o valor que seja aplicado para, precisamente, estas alternativas que tenham um objetivo de eficiência a nível da mobilidade e a nível da ambiental melhor do que aquele que eles indicam estar neste momento projetado com este projeto e que essa oportunidade ainda existe ou ainda existiria enquanto corre a concessão e que a Infraestruturas Portugal deveria providenciar todas as iniciativas que pudesse no sentido precisamente de concretizar esta sua ambição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Não sei se há algum deputado ou Sr. Deputado que quer intervir sobre esta matéria. Penso que não. Se não, então vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Deputado Nuno Carvalho também o trabalho desenvolvido neste relatório e vamos passar ao ponto seguinte. Obrigado. Então, ponto 3, apreciação e votação do relatório final da petição número 144, defender o interesse nacional, assegurar a coesão territorial, promover o desenvolvimento. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Nelson Brito, a quem dou a palavra de imediato. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tentarei ser brevíssimo. Eu passaria logo àquilo que, de alguma forma, acaba por ser o objeto da petição e aquilo que é, do ponto de vista político, a oportunidade desta petição e que coloca precisamente o enfoque naquilo que é a necessidade da reabilitação, porque existe a linha da Funcheira e assume aqui uma especial importância não só para aquilo que é os passageiros, mas também a viabilidade que pode vir dar à infraestrutura aeroportuária do aeroporto de Beja e, por outro lado, também aquela que é a ligação a sul com o Algarve-Andaluzia, mas também a componente que me parece muito importante, que entronca precisamente na sua componente de mercadorias e ela entronca, de alguma forma, em dois complexos mineiros, o da Somincor e o da Almina, e que reveste-se aí também de especial visão estratégica e daí também ser essa, se calhar, uma das muitas razões para a colocar naquilo que é o Plano Nacional Ferroviário 2030. Tudo mais, em termos técnicos, ela garantiu aqui a sua admissão por unanimidade, fez aqui, de alguma forma, foram feitas a sua apresentação pelos peticionários, está feitas as conclusões e parecer, o qual deve ser, ou os quais devem ser seguidos precisamente, por isso deixar também só, de alguma forma, um agradecimento por parte do trabalho realizado, por parte dos membros desta comissão e, sobretudo, sobre os funcionários, e disse.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Nelson Brito, agradeço também a presença na comissão e a apresentação do relatório e o trabalho desenvolvido no relatório. Vamos então tratar da discussão do relatório. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Mais uma vez, é só para agradecer ao Sr. Deputado Nelson Brito pelo relatório que elaborou e que hoje sinteticamente nos apresentou.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez, em nome da Comissão de Trabalho Desenvolvido. Obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. O ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição 152, uso obrigatório de capacete na utilização de trotinetas elétricas. Sr. Deputado César Vasconcelos, deputado relator, a quem dou a palavra para uma primeira intervenção nesta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, é realmente a minha estreia e, portanto, é quase um olá e adeus, mas é com todo o gosto que eu faço e que estou aqui. E, portanto, estou a apresentar a petição que visa e tem como objeto o uso obrigatório de capacete na utilização de trotinetes elétricas, apresentada pela Associação novamente e pela sua representante Vera Serra Anderson Bolvaló, e que nos refere que, segundo o INEM, o número de acidentes envolvendo as trotinetes elétricas tem vindo a aumentar consideravelmente e nesse aumento, que tem sido exponencial, nem sequer estão contemplados todos os acidentes que têm sido existentes, porque há acidentes em trotinetes que não são relatados. E, portanto, foram... os peticionários destacam que não é obrigatório atualmente o uso de capacete na utilização dessas trotinetes elétricas e propõem que venha realmente a ser utilizado. E, portanto, foram ouvidos na comissão os representantes dessa mesma associação e, entretanto, sendo a opinião do relator de elaboração facultativa, nos termos do artigo 137 do regimento, o deputado e eu próprio exime de emitir quaisquer considerações adicionais sobre a petição em apreço. Portanto, como conclusão, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificado o primeiro peticionário e estando reunidos todos os demais requisitos formais e tramitação previstos na legislação vigente. Portanto, o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício da Direito à Petição, na redação em vigor à data de entrada desta petição. E concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado César Vasconcelos, pelo trabalho desenvolvido e pela apresentação do relatório. Agradeço. Não sei se não registro nenhum pedido de palavra. Sim, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado, o Relator César Vasconcelos, também cumprimentando pela sua estada nesta Comissão, que sabemos pelas questões políticas que será naturalmente curta, mas cumprimentá-lo e desejar-lhe as maiores felicidades para este mandato, mas que, por isso, desejar-lhe também felicidades e sucesso nesta Comissão.
Muito obrigado, Deputado Costa. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, obrigado, mais uma vez agradeço e felicidades também. O ponto 6, baixou à Comissão o projeto de resolução, senhores deputados, baixou à Comissão o projeto de resolução número 6968 do PSD, senhores deputados, não sei qual é a vossa excitação neste momento, calma, serenidade, alguma serenidade, é preciso alguma serenidade, temos ainda mais uma audiência e uma audição. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 968 do PSD, recomenda ao Governo que assegure a representação do município de Lisboa na administração do Metro de Lisboa e que promova a alteração da respectiva titularidade. Ainda outros assuntos. Fixação, ponto 8. Fixação da relação final. Sr. António Proa, Srs. Deputados, desculpem, eu não sei o que aconteceu hoje. Não é normal, a Comissão costuma ser um bocadinho mais serena quando eu estou a falar, pelo menos. Eu não consigo falar com os seus deputados a intervir, não consigo. Se quiserem falar, eu posso parar a reunião durante um minuto ou dois, se quiserem, estou tranquilo, mas acho que é preferível continuarmos. Serenidade, por amor de Deus, não é? Ok. Ponto 8. Fixação da relação final dos projetos de lei número 792 da IL, simplifica eliminando a obrigatoriedade do dístico azul para a circulação da via pública dos veículos elétricos, e também o projeto de lei 918 do PAN elimina a obrigatoriedade de utilização do dístico de identificação azul para a circulação da via pública dos veículos elétricos. Não sei se há alguma oposição relacionada à relação final. Não, não havendo, então fica fixada, está resolvido, está fixada a fixação final. O ponto 9, fixação da razão final do projeto de resolução 350 do PAN, recomenda ao Governo que proceda à aprovação de uma estratégia nacional de prevenção do suicídio ferroviário. Também não há nenhuma observação, nenhum comentário. Bem, então fica fixado com o acordo de todos. O ponto 10. Baixaram à Comissão, na especialidade, o projeto de resolução no 845 do PCP, atender à contribuição e às necessidades das populações das autarquias face aos impactos da linha de alta velocidade, Porto Lisboa. O projeto de resolução 967 do PS recomenda o desenvolvimento das diligências conducentes ao início do concurso da linha de alta velocidade Porto Lisboa. O projeto de resolução 970 do Bloco de Esquerda, priorização da ferrovia em Portugal. O projeto de resolução 973 do PCP, desenvolvimento da linha de alta velocidade ferroviária de Porto-Lisboa. E o projeto de resolução 974 do LIVRE, recomenda ao Governo que retome os comboios noturnos internacionais Portugal-Espanha. Baixaram na sequência da... Sr. Deputado Costa, eu já vi. Eu já vi, Sr. Deputado, pediu uma palavra... Baixaram na sequência da votação ontem no plenário, da discussão ontem no plenário. Deputado Costa, faz favor.
Só dar uma nota, Sr. Presidente, agradecendo também esta informação, para dar nota a todos os grupos parlamentares, independentemente de ser um direito um direito regimental do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e atendendo à, necessidade de existir uma aprovação final dos textos, e este texto tinha alguma, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha alguma importância, mas certamente também os outros, nomeadamente o do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem uma vocação para a sua votação artigo a artigo e a sua votação final global serem realizados na, na próxima quinta-feira em plenário. E é pela informação que tenho, não sei se está aqui o Bloco do PC, nomeadamente, pelo menos também existiram, o PCP falará por si da sua iniciativa, e o Bloco de Esquerda e o LIVRE, mas penso pelas conversas que existiram com os diferentes grupos parlamentares que apresentaram iniciativas que foram viabilizadas, que será esse o objetivo, até por uma questão prática, caso contrário não temos textos finais e textos publicados, porque a Comissão já não poderia fazer, já não teria tempo para fazer a especialidade. Ou seja, toda a especialidade e a votação final global vai ser realizada no plenário de quinta-feira e, naturalmente, ficará esta Comissão apenas com a redação final para fazer eminente posterior, que é a única matéria que pode fazer já com dissolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Deputado Isabel Pires.
Sr. Presidente, obrigada. Era para dar exatamente a mesma informação. O Bloco de Esquerda também já requereu essa avocação para que possa ser feito o processo de votação na especialidade e votação final global. Obrigada.
Portanto, quanto eu percebi, todos percebemos também, haverá aqui um direito dos partidos complementares de fazerem essa avocação. Como sabem, a Comissão não tem tempo sequer para fazer a especialidade. E, portanto, é muito clara. Acho que a exposição foi muito clara. Quer o deputado Costa, deputado Zé Pires, acho que ficou claro para todos e, portanto, a informação que podemos dar é mesmo essa. Deixar a Comissão, não é possível, é a especialidade, e os partidos parlamentares resolvem, digamos, propor, têm um direito que têm para avocar para o plenário essa discussão e esse tratamento final de todos os projetos de resolução. É isto. Aqui basta não fazer nada. Acho que a expressão do Sr. Deputado Bruno Dias é sensata e parece-me que é correta. E feliz. Muito bem. Uma última nota, se me permitem, Srs. Deputados, o último ponto, o ponto 11, solicitar a justificação de faltas por parte dos senhores deputados. Porquê é que esta questão está aqui? Só para dizer que, se porventura algum senhor deputado tenha faltas ainda não justificadas, para o fazerem rapidamente, para que sejam tratadas até o final da sessão legislativa, o final da legislatura, assim é que é. Identificar cada deputado recebe eu respondo rapidamente ao deputado Paulo Dias. Cada deputado recebe no seu mail quando tem uma falta, imediatamente no mesmo minuto faz a resposta, aquilo procede, é um workflow que rapidamente resolve. Eu garanto que eu respondo, se não for 5 minutos depois, é uma hora depois. Eu tento responder no próprio dia. O meu nível de serviço que presente a Comissão é no próprio dia, é o que eu garanto. E, portanto, se todos os deputados terem o mesmo, fica bem resolvido. Foi boa a resposta? Obrigado. Muito bem. Concluída que está esta nossa reunião, não está acabada ainda, permita-me só, Sr. Deputado, fazer o seguinte. Nós temos hoje ainda uma audiência e temos uma audição, mas a reunião, e depois no final da audição, no final da tarde, temos uma audição, como sabem, nos termos que foi definido, é o requerimento do Bloco de Esquerda, que havia uma urgência nesta audição e foi possível fazê-la ainda nesta legislatura, portanto estamos a cumprir religiosamente o que estava definido. Mas quero dizer-vos o seguinte, hoje é a última reunião ordinária, apesar que logo no final da reunião quero-vos também dizer que eu solicitava que concordassem, acho que estão de acordo também, aprovaríamos a ata desta reunião nessa comissão, no final da reunião, está bem? Apesar que poderá haver aqui uma necessidade de uma outra reunião, veremos, mas podemos fechar já a ata por causa da questão das votações finais. Muito bem, mas depois ver se há, marcar se há na altura em que tiver que ser, está bem? De qualquer maneira, queria, nesta nossa última reunião, logo será uma audição, será diferente, estão aqui todos os senhores deputados e os parlamentares, eu quero, em meu nome pessoal, deixa-me só terminar agora a minha intervenção, que é o momento de fecho da minha parte. Quero agradecer a todos os parlamentares o trabalho desenvolvido nesta legislatura. Para mim, da minha parte, foi uma honra presidir esta comissão, uma honra mesmo. Foi uma função que eu exerci com o máximo com o melhor que sei de mim, acho que é assim que cada um deve fazer, podia dizer diferente, mas o melhor que sei de mim em cada momento. Como sabem, como todos sabem, todos se apercebem, há momentos em que a intensidade política obriga a tomar algumas posições, a vida é assim, a obrigação de cada um de nós é fazer o que tem que fazer em cada momento, é a minha filosofia de vida, digamos que é esta. Enquanto a Presidente da Comissão, o que tentei fazer sempre foi, quando eu digo melhor de mim, não é fazer aquilo que eu penso pessoalmente em cada momento, é aquilo que eu acho que é justo, correto, e faz parte das minhas funções na função de Presidente da Comissão. Foi o que eu fiz, se o fiz bem, excelente, se em algum momento o fiz mal, enfim, peço desculpa por isso, é sempre assim uma possibilidade de o fazer, mas penso que a Comissão, da minha parte, e a minha percepção, é que correu muito bem do ponto de vista do relacionamento pessoal, do trabalho político também penso que correu muito bem, uma Comissão com muita intensidade. Os últimos dois anos, na minha opinião, foi a Comissão, aliás, não é minha opinião, é factual, com mais intensidade de trabalho político. Todas as matérias, praticamente todas as matérias que se trataram no país, discutiram com mais intensidade, fazem parte desta Comissão. Não vale a pena dizer quais são, vocês sabem, acho que sabem, habitação, aeroporto, TAP, enfim, tudo, transportes, obras públicas, enfim, todas as matérias com intensidade muito forte foram tratadas aqui. Penso que a Comissão, se tivéssemos mais tempo, havia um trabalho muito forte a fazer, na minha opinião, na área da economia. Esta Comissão de Economia, obras públicas, planeamento e habitação, mas digamos que o tema da economia, no sentido mais lato, digamos assim, ficou menos tratado, porque a dinâmica da Comissão obrigou muitas audições no âmbito da TAP e de outras matérias, e, portanto, eu acho que isso correu muito bem. Nesta parte final, cumpro-me agradecer a todos vós, sem exceção, a intensidade do trabalho desenvolvido, aos coordenadores dos vários grupos parlamentares, também agradeço profundamente, o deputado Hugo Costa, o deputado José Rui Cruz, o deputado Bruno Dias, o Sr. Presidente da Subcomissão dos Fundos Europeus, também agradeço muito, e a deputada Isabel Pires, também agradeço muito, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que é o Vice-Presidente da Comissão, trabalhamos muito bem, foi, do ponto de vista também do trabalho na mesa da Comissão, foi muito interessante, foi muito fácil, para mim, muito fácil, quer o Sr. Deputado Pedro Coimbra, quer o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, a relação foi muito fácil, digamos, não houve nenhum problema, nenhum, zero, portanto, foi melhor era impossível. É assim que eu posso dizer. O deputado Filipe Melo também, agradeço também. Agradeço a todos vós, mas estou só aqui a falar nos coordenadores que foram muito relevantes, o deputado Paulo Ruiz Oliveira, o deputado Jorge Mendes, e o deputado Márcio Passos não está aqui hoje, a primeira reunião que ela não está, ou penso eu, a segunda reunião, mas porque teve mesmo, pelo ponto de vista pessoal, seguir já o caminho mais cedo, digamos assim, mas teve também um trabalho muito intenso, e também agradeço, e fica aqui o agradecimento muito forte à deputada Márcio Passos, que não está presente neste momento. Portanto, quero agradecer a todos, mas mesmo antes de dar a palavra, o deputado Costa me pediu a palavra, também quero agradecer aos assessores e à equipa da Comissão. Isso tenho que o fazer, porque é mesmo merecido e foi um trabalho de muita intensidade, muito próximo, de muita vontade, de muita qualidade de trabalho, enfim, e com muito trabalho de equipa, que eu acho que foi muito interessante. Aqui é o nosso doutor Luís Marques, doutora Rita Nobre, doutora Inês Cadete, doutora Patrícia Grave, ao José Dias e à Teresa Diogo, que está aqui também connosco. A equipa toda da Comissão está aqui hoje, nesta Comissão, estão aqui, são as pessoas que fizeram um trabalho que é fundamental na Comissão, um trabalho de base estrutural, de pareceres, enfim, de percepção de como é que a Comissão funciona, de opinião permanente sobre a forma como os trabalhos devem ser desenvolvidos, que eu recorria permanentemente a quem sabe na Comissão, ninguém pode ter a ideia que sabe liderar as coisas sem envolver as equipas, não existe, na minha opinião, não existe, não há trabalhos individuais. Quem pensar assim está errado. Portanto, agradeço-vos muito o trabalho desenvolvido. Portanto, da minha parte, fica este agradecimento. Independentemente, logo haver um agradecimento muito final na última reunião, mas hoje fica aqui formalmente na Comissão registado o meu profundo agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo meu orgulho também pelo trabalho desenvolvido pela Comissão, que são os deputados, são os assessores grupos parlamentares também. Não fiz referência aos assessores, mas são fundamentais, estão aqui, estão a vê-los. Portanto, dos vários grupos, não estão cá todos, mas estão grande parte do Partido Socialista, do PCP, do PSD. Portanto, eu agradeço também a todos vós, e portanto, o Chega também está ali, eu não estou a ver, mas estão aqui todos. Portanto, este trabalho que é desenvolvido pelas pessoas que apoiam as comissões parlamentares, que eu conheço profundamente, não nesta emissão, mas na emissão anterior que tive também no PSD, no Parlamento do PSD. Portanto, agradeço profundamente a todos vós e desejo a todos vós as maiores felicidades onde quer que estejam. Esteja cá no Parlamento ou fora do Parlamento. A vida não é só a Assembleia da República, a vida é a vida. E, portanto, nós estamos cá ou não estamos. Nós não somos deputados, nós estamos como deputados e, portanto, cada um de nós está a fazer a função que tem que fazer. E, na minha ótica, e termino assim, eu acho que cada um de nós, e desculpem esta minha, não é nenhuma arrogância, mas é a minha forma de estar, cada um de nós tem que fazer muito bem o que está a fazer em cada momento, seja qual for a função. É a forma que eu penso a vida e, portanto, foi assim que eu tentei fazer. Agradeço-vos a todos e, da minha parte, fica encerrado. Sr. Deputado Costa, obrigado.
Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de reconhecimento ao Sr. Presidente pelos dois anos de trabalho enquanto Presidente da Comissão. Sei que liderava o Grupo Parlamentar maioritário na Comissão
E eu apenas posso dizer, enquanto representante de todos os deputados do Partido Socialista nesta comissão, está aqui o subcoordenador, está aqui também o presidente da Subcomissão dos Fundos Europeus, certamente com todas as questões que possam ter surgido em todos os momentos, da nossa parte sempre existiu uma total lealdade institucional e uma total debate político. Obviamente que existiram alguns momentos de confronto, o que é normal da vivência política, mas quero reconhecer que enquanto coordenador sempre tivemos pontos e pontos necessárias e em vários momentos conversas informais resolveram um conjunto de questões que também são muito relevantes e queria dar essa nota ao Sr. Presidente de agradecimento da forma como coordenou e presidiu esta comissão, que, como bem disse, era a maior comissão do Parlamento, na senda também, se me permitem, eu já sou com a vontade de ser deputado desta comissão há 8 anos, na senda dos outros presidentes, também do António Topa, do saudoso António Topa, mas também do Pedro Coimbra, que não tendo sido nunca formalmente presidente, na prática foi o presidente no período da pandemia, mas também do ex-deputado Álvaro Amaral, e acho que temos aqui um conjunto de trabalho que foi continuado e bem continuado. Também, naturalmente, agradecer a todos os deputados e eu, enquanto coordenador, tenho uma palavra para com os coordenadores dos outros grupos parlamentares, em que foi possível, independentemente das nossas divergências naturais, fazer um conjunto de matérias, nomeadamente, está aqui até há pouco tempo brincava com o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, dizendo que certamente foi a comissão em que mais temas a Iniciativa Liberal viu aprovadas. Por isso, é normal do debate e do debate parlamentar, e quero agradecer, e também, até porque como já fui assessor, agradecer aos assessores, quer parlamentares, quer também aos assessores dos grupos parlamentares, e dizer que felicidades para a vida, independentemente do contexto parlamentar, e só me estou aqui a chamar para outra reunião.
Muito obrigado, Sr. António Costa. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dizia o outro, eu nem era para intervir, mas percebi que também, ou era hoje ou era nunca, e os atos aparentemente irrelevantes, por vezes, tornam-se relevantes, especialmente quando são praticados no momento certo. E nós, garantidamente, do próximo mandato, não seremos estes, será outra composição. Alguns de nós, garantidamente, não estarão aqui, porque a vida continua, isto é uma função, mas, de facto, com a ausência momentânea do deputado Bruno Dias da sala, eu passei a sentir-me o deputado mais antigo em sala, o que não confere grandes direitos, mas confere, pelo menos, o dever de reconhecer uma coisa, é que, em quase 13 anos de mandato, de facto, é um gosto, é uma honra estar nesta comissão. A Comissão da Economia é de primeira linha pela natureza da Comissão, mas também é de primeira linha pelos temas que nós tratamos e também pela maneira como tratamos. Acreditem que as comissões em que já estive, e esta não é a única, nem sempre o ambiente e a palavra, que é uma palavra muito rara, que vale muito dinheiro, que é a palavra lealdade, existiu aqui muitas vezes, nas nossas diferenças. Aliás, posso dizer que o ambiente da comissão e a relação interpessoal contribuiu e muito para boas soluções e para a construção de pontos e, portanto, acho que desse ponto de vista podemos todos ir embora sentindo que a cada momento cumprimos a função e cumprimos com eficácia, mas também com elevação. Uma palavra, obviamente, para os vice-presidentes, para os coordenadores, que são aqueles que, em bom rigor, levam tudo isto e conduzem tudo isto, com especial destaque, como perceberão, para a Márcia Passos, uma deputada extraordinária, na minha opinião. Uma palavra muito especial ao Sr. Presidente, de quem sou amigo e, portanto, faço esse registro de interesses, mas a verdade é que já nos conhecemos há muito tempo, portanto, eu nunca tive dúvida nenhuma que iria ser assim, que iria, para mal dos nossos pecados, que iria conduzir a comissão e, portanto, a sua isenção estava garantida, o que não nos ajudava muito. Várias foram as vezes em que tentamos demovê-lo e ele não acedeu, o que também só abona em favor da sua isenção e da sua independência e, portanto, para o PSD é uma honra ter indicado um deputado da qualidade, o deputado Afonso Oliveira. Uma última palavra para os assessores, sem eles nada isto anda, são os heróis escondidos de tudo o que acontece e, portanto, dizer-vos que até hoje, até já, até sempre, cá estaremos para vos combater já para dia 10 de março. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo ser breve, até porque não tenho muito jeito para despedidas, gosto mais de até já.
E é com esse até já que eu espero realmente dizer primeiro ao Sr. Presidente, depois aos restantes colegas, um até já, porque independentemente das ideologias e das opções partidárias, gostava de rever muitos de vós, que partilhamos nesta comissão, acima de tudo, respeito e uma vontade de lutar por uma causa. Infelizmente, nós não vemos isso em todas as comissões, em que a luta partidária se sobrepõe ao respeito pela pessoa humana, o que não pode de todo acontecer, porque o fundamento, seja da esquerda ao centro à direita, que nos une é o povo português. E isso acho que é transversal a todos os grupos parlamentares e não há justificação para ser de outra forma e levarmos muitas vezes o debate político para outros campos que não são os mais adequados. E dito isto, foi para mim uma honra muito grande estar nesta comissão, partilhar convosco. Houve picardias, houve despique político, é natural, mas houve respeito e houve amizade. E a prova disso foi o almoço, promovido e sugerido pelo Carlos Guimarães Pinto e promovido depois pelo seu Presidente, que foi um momento de confraternização e mostrou-se que nesta comissão que havia realmente esse respeito e essa lealdade institucional que tanta falta faz. Portanto, não desejo sorte aos grupos parlamentares para as próximas eleições, naturalmente, que isso estava a jogar contra mim, mas reafirmo que espero ver muitos de vocês nesta comissão, da qual também, se tiver oportunidade, farei parte, naturalmente, e agradeço, como é óbvio, todo o apoio que o Sr. Presidente deu a todos os nossos pedidos. Foi inexcedível nessa função. Tenho pena que ficou alguma coisa por cumprir. O deputado Paulo Rios de Oliveira perceberá o que é que eu estou a dizer em relação à carrinha. Algo ficou por cumprir, mas esperemos que na próxima legislatura se possa fazer. Um agradecimento muito sincero e muito especial à equipa técnica, a todos os técnicos de apoio a esta comissão, que foram realmente inexcedíveis no trabalho, na comunicação, na forma como nos auxiliavam, tanto no trabalho de comissão como nas deslocações ao estrangeiro, sempre disponíveis, sempre prestáveis, e naturalmente aos nossos assessores que fazem um trabalho de back-office muito, muito importante para que nós possamos fazer a parte mais fácil, que é acender o micro e dizer de nossa justiça. Muito obrigado a todos, em especial ao Sr. Presidente, e vemo-nos em breve. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Isabel Cruz.
Sr. Presidente, sumou muito rapidamente
Isabel
também.
Isabel Pires. E peço desculpa, tenho uma amiga que se chama Isabel Cruz e de repente enganei-me.
Deixar também esse agradecimento, até pela circunstância, às vezes, de grupos parlamentares com menos deputados, exatamente não só os serviços, mas também a própria presidência da Comissão nos ajuda a acompanhar esses trabalhos e muitas vezes foi o próprio Presidente que me contactou para me dar informação de algumas questões relevantes, porque tenho Comissão de Saúde exatamente ao mesmo tempo todas as semanas que esta e, portanto, é mais complicado. Mas, de facto, esse trabalho e essa atenção que é dada também pelo Presidente e o trabalho dos assessores parlamentares desta Comissão, obviamente, que ajuda muito aos deputados que estão nestas circunstâncias e, portanto, obviamente, queria deixar também esse agradecimento e também aos restantes grupos parlamentares.
Muito obrigado, deputado Zé Alpires. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem grande capacidade ou jeito para acrescentar, gostaria só de fazer minhas todas as palavras dos anteriores deputados e respectivos agradecimentos. Daqui a 3 meses a mais, como diria o Sr. Deputado Bruno Dias, a luta continua até daqui a 3 meses.
Isso mesmo, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Como sabem, logo, há Sr. Deputado... Faz favor.
Subscrevendo os agradecimentos à equipa, aos deputados e tudo isso, que é para não ser repetitivo, eu só quero dar uma palavra especial ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, presidente desta comissão, com quem, não nos conhecendo até agora, deve ter sido das pessoas mais fáceis de tratar na relação entre a comissão e a subcomissão sobre várias coisas, porque para além de ser competente e ser um democrata, é uma pessoa de fino trato, o que se aprecia nestas funções. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Botelho, muito obrigado. Mas também quero agradecer à subcomissão, que é recíproco, quer dizer, a relação realmente foi fantástica. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor.
Nós, como temos maioria, falamos mais bem. É só uma palavra simples, em jeito de conclusão, e porque toda a gente já percebeu, e às vezes brincam comigo por eu ser apaixonado por comboios, mas é um tema que eu gosto e é o tema que eu me foco. Queria só dizer o seguinte, e também dar-lhes parabéns porque...
Disseste o meu forte?
O meu foco, o meu foco, o meu foco. É uma coisa simples.
José Carlos Barbosa, só uma questão, se me permite uma sugestão, não liga aos comentários laterais.
Eu gosto. Eu gosto destes comentários transversais. Mas é uma coisa simples. Nós, durante este pouco tempo de legislatura, não falámos quanto eu queria de comboios, porque os comboios realmente são determinados para o país. Um dia alguém irá escrever a história do que se passaram nestes dois anos, ou que se passou durante esta legislatura, e há de escrever um pouco sobre aquilo que se passou com a alta velocidade portuguesa. E o que é certo é que o Afonso, sendo presidente desta comissão, também está de parabéns, porque, na verdade, esta comissão é que discutiu e que lançou e que fará aprovar, que começou, por isso o Afonso pode dizer isso um dia mais tarde, que aprovou a alta velocidade portuguesa, que é um projeto que irá, sem dúvida, revolucionar a mobilidade no nosso país, a forma que nos relacionamos uns com os outros, e também irá dar um forte contributo à economia. Por isso, gostava de deixar essa nota, porque o Afonso também, o seu dono, e a todos os deputados que trabalharam nesta comissão e os funcionários, porque, na verdade, este projeto é muito estruturante para o país, e estou todos parabéns.
Quase começámos aqui o debate sobre a alta velocidade. Sr. Deputado Filipe Melo, para uma pequena nota que me pediu, só para terminar.
Mesmo muito breve, Sr. Presidente, até porque... É de justiça que se faça, porque esta comissão, e foi um lapso meu, esta comissão tinha, ou tem, que ainda está em funções, uma subcomissão de acompanhamento aos fundos europeus e PRR, e ao deputado Jorge Botelho também, pela condução dos trabalhos e pela simpatia que tratou todos os deputados dos vários grupos parlamentares que integravam a subcomissão, deixar-lhe também o agradecimento sincero e dizer que foi um prazer trabalhar com ele. É um socialista que não parece socialista, tem bom trato. Não, só esta pequena nota, porque parece-me importante, foi uma subcomissão de elevada importância. Todos sabemos da importância dos fundos europeus e do PRR para o nosso país, e o deputado Jorge Botelho teve um papel exemplar também na condução da subcomissão. Faltava-me esta nota, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota muito breve, em primeiro lugar, para agradecer a todos os colegas deputados pelo trabalho realizado e pela forma como interagimos nesta comissão, e deixar aqui uma nota muito pessoal ao Sr. Presidente. Um agradecimento, dizendo-lhe que foi uma honra servir esta comissão sob a sua presidência, e sob a forma como o Sr. Presidente, a sua postura institucional, o seu modelo de parlamentar, e que é algo para deputados mais novos, como eu, que recém-chegados, são sempre um modelo a seguir. Muito obrigado por tudo.
Muito obrigado, deputado Pedro Ferreira. Eu queria só mesmo agradecer, finalmente, não digo mais nada, tudo o que disseram é exagerado, nitidamente exagerado, mas há uma nota que eu quero deixar clarinha também, que é a questão que falou o deputado Jorge Botelho. Realmente a relação estabelecida comigo, com a mesa, enquanto da comissão, com a subcomissão, foi melhor era impossível, mais uma vez. Quer dizer, foi um trabalho bem feito, sem nenhum problema, sem nenhuma perturbação, e, portanto, agradeço muito também ao Presidente, ao Vice-Presidente e à equipa toda da subcomissão. Olhámos bem. Já acabou aqui de despedidas, e, portanto, o trabalho continua. Obrigado a todos e até logo.